Ok, nós estamos em 2 Reis 17, ficamos várias aulas falando sobre a primeira parte do capítulo. Então hoje nós estamos começando a segunda parte do capítulo. Então primeiro é 2 Reis 17, até o versículo 23, é a explicação do porquê. Nós ficamos bastante tempo falando sobre a lista que nós encontramos nesse capítulo, sobre listas que temos no Novo Testamento, para explicar o porquê do cativeiro, o que, que significa o cativeiro. Então nós estamos, não que nós tenhamos esgotado, mas ficamos bastante tempo falando sobre isso. E agora a partir do versículo 24, tem uma outra parte da história que começa aqui, que é bem interessante, porque é algo que afeta a situação, vamos dizer assim. Nós vamos encontrar aqui, até se você tem um esboço, se alguém não tem, né, nós estamos, essa folha tem um esboço dos dois lados, nós estamos começando no lado B agora, né, onde fala, número 3, a origem dos samaritanos. Todo mundo sabe, né, nem todo mundo sabe quem são os samaritanos, mas todo mundo já ouviu, principalmente por causa da história da mulher samaritana em João 4. Mas os samaritanos são mencionados mais vezes no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus mandou os discípulos, quando Jesus mandou os discípulos para ir de dois em dois, ele falou, vocês vão só para os perdidos de Israel. Vocês não vão nem para os gentios e nem para os samaritanos. Ok? Se vocês costumam olhar mapa, eu adoro mapa, gosto de me localizar, gosto de ver onde que as coisas acontecem, ter uma visão das coisas. Então, se você olha, geralmente as Bíblias que têm alguns mapas no final, tem, por exemplo, vários mapas do Velho Testamento. Então, por exemplo, tem a terra de Israel dividida em 12 tribos, tudo separadinho em 12 tribos. É um mapa bem comum que tem no Velho Testamento. E nós estamos estudando justamente esse período em que tinha as 12 tribos, depois esse reino unido com Davi e Salomão, esse reino foi dividido, ficaram dois reinos separados. Então isso que a gente tem estudado já há bastante tempo, né? Nós estamos nessa parte do reino dividido, e nós estamos perto de finalizar uma etapa na história. Porque o reino das 12 tribos de Israel ficaram divididas em, a gente costuma dizer, 10 tribos e uma, mas na verdade Judá englobava Benjamim, englobava Simeão, é um pouco confuso, mas a gente, o reino que ficava no sul, que ficou com os descendentes de Davi, era conhecido como Judá. Aí esse reino Judá, né, ficava no sul, vai continuar, nós vamos... a partir de, sei lá, talvez nós vamos ficar mais uma semana só, mais uma aula nesse capítulo, aí nós vamos começar uma nova etapa. Uma nova etapa, o que, que é? Não tem mais reino dividido, porque as 10 tribos, isso que nós estamos vendo agora, as 10 tribos, o reino do norte, o reino que era chamado de Israel, está indo para o cativeiro. Então ele vai deixar de existir como reino. Existe o povo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com esse povo, até assim, essas 10 tribos, vocês devem ter ouvido alguma coisa, assim, quem gosta de mistério, quem gosta de teorias meio estranhas, né, deve ter visto, porque tem várias teorias sobre o que aconteceu com as 10 tribos. Foram para o cativeiro, diferentemente de Judá, que mais tarde foi para o cativeiro, mas voltou do cativeiro, essas 10 tribos nunca voltaram. A gente nunca tem um relato de que essas 10 tribos que foram levadas pela Síria, nunca fala que voltaram da Babilônia, da Síria, de onde que eles foram. Então, o pessoal fala assim, as 10 tribos que desapareceram, as 10 tribos desaparecidas. Aí tem um monte de ideias, os mórmons falam que eles têm até um lugar lá nos Estados Unidos que tem um monte de livros de genealogias, eles tentam provar que eles são descendentes das 10 tribos, os britânicos, né, falaram que eles eram as 10 tribos, e deve ter um monte de outras histórias sem fundamento, né, falando que, né, sempre quando some, né, a mesma coisa, assim, quando alguém desaparece, num, né, Hitler, ninguém viu ele morrer, então tem um monte de teorias do que aconteceu com ele. Então, as 10 tribos também sumiram e as pessoas gostam de ficar inventando histórias. Mas é muito significativo, a gente vai falar sobre isso agora, mas a nova etapa, que nós vamos começar talvez em 2 ou 3 semanas, a nova etapa da história não é mais reino dividido. O reino dividido era dividido quanto tinha 2 reinos. Agora um acabou. Então agora nós vamos começar uma outra etapa, que é a etapa só do reino de Judá. As 10 tribos sumiram. Então essa é a parte, nós estamos vendo o que aconteceu, por que que aconteceu isso, e nós sempre queremos aplicar isso para os nossos tempos, né? O que que significa isso? Mas aí, voltando para o mapa que eu queria explicar, essa parte da origem dos samaritanos tem algo que influenciou diretamente, essa história que nós vamos ler agora, tem uma influência direta sobre o mapa que existia no tempo de Jesus. Então, no tempo de Davi, Salomão e no tempo do reino dividido, tinha as 12 tribos. No tempo de Jesus, se você olhar algum mapa de Israel, do Novo Testamento, do tempo de Jesus, você vai ver Israel dividido em 3 partes. Vocês lembram disso? É, tem 3 partes. Geralmente, quando é um mapa colorido, fica assim, 3 partes. E isso é muito importante para entender Jesus, porque você pode ler, muita gente lê as histórias de Jesus, e nem fica raciocinando, Jesus estava na Galiléia, Jesus estava em Jerusalém, Jesus estava... Aí fala, a Bíblia fala sobre isso, mas a maioria das pessoas não fica imaginando. Eu gosto de imaginar, ele estava em Jerusalém, é um lugar. Ele foi criado em Nazaré, é outro lugar. E ele, em João 4, que é a história da mulher samaritana, ele estava indo de Jerusalém, se eu não estiver trocando a direção, né? Eu acho que ele estava indo de Jerusalém para Galiléia. E para passar, para ir de Judéia, que ficava no sul, para Galiléia, que ficava mais no norte, Mar da Galiléia, aquela parte do norte, para ir da Judéia para Galiléia, para onde que ele tinha que passar? Pela Samaria, que foi onde ele encontrou a mulher samaritana. Então, o mapa no tempo de Jesus não era 2 reinos. O mapa no tempo de Jesus tinha 3 partes geográficas muito definidas, eram muito diferentes. A Galiléia, que ficava no norte, judeus, mas eram os judeus caipiras, né? Eram judeus do interior, eram judeus que o pessoal de Jerusalém desprezava. Lembra quando eu falava assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra disso? Tinha várias coisas que eles falavam assim, mas Galiléia, esses pescadores, né? Pedro, João, Tiago, esses caras são galileus. Quem que eram galileus? Eles eram judeus, tanto judeus quanto os da Judeia. Mas eles eram os judeus, nossos irmãos pobres, né? Eles eram os nordestinos, eles eram, sei lá, você pode fazer várias comparações, mas eles eram judeus, mas eles eram mais pobres. Mas tinha um outro povo que ficava no meio, então tinha Judeia, Galiléia e no meio tinha Samaria. E o que era Samaria? Samaria era uma parte da terra de Israel, sempre foi parte da terra de Israel. Mas lembra toda a história de Jesus com a mulher samaritana? Que quando os discípulos voltaram, que foram comprar comida e voltaram e viram Jesus falando com a mulher, ficaram admirados, em parte talvez porque era uma mulher, mas principalmente porque era uma mulher samaritana. A própria mulher falou assim, como é que você, como judeu, está conversando comigo? Então, o que os samaritanos tinham? Então, essa história vai nos ajudar a entender um pouco a origem disso, ok? Então, estou dando todo esse fundo para vocês entenderem e nós vamos procurar entender a razão disso. A gente já tem, só para lembrar, para a gente se situar, a gente tem falado até hoje de 2 grandes partes do povo de Deus, esse reino dividido. Tinha as 10 tribos que se separaram com Jeroboão e tinha Judeia com Jerusalém, onde tinha o templo, onde tinha os reis que eram descendentes de Davi. Então, nós temos uma grande divisão no meio do povo de Deus, que a gente pensa, a gente aplica para hoje da seguinte forma. As 10 tribos que seguiram Jeroboão, sempre naquele pecado, Jeroboão, que fez o povo se afastar, né, a gente tem visto como uma tentativa, uma maneira de pegar o povo de Deus e afastar o povo de Deus de Jerusalém. O que é Jerusalém? É onde Deus habita, é onde Deus governa, é onde tem a casa de Deus, onde tem a descendência de Davi, que é a linhagem de quem vai governar, em última análise, Jesus, mas tem tudo a ver com o governo, com o reino de Deus. Então nós temos duas grandes partes do povo de Deus, dividido entre essas duas linhas. E a gente tem falado sobre a igreja, que durante toda a história procurou ser mais fiel àquilo, assim, aos fundamentos da palavra de Deus, à presença de Deus. Então, durante toda a história, você tem essa tensão entre a igreja que se institucionalizou, que formou uma outra base, diferente da base de Jerusalém. Jerusalém representa a verdadeira base. O povo em Jerusalém também se afastava de Deus, mas o que representa era isso. No reino da Judeia, eles conseguiam voltar para Deus. Lá nas 10 tribos, nunca, assim, tinha pessoas fiéis a Deus, mas como reino, nunca voltava a ser um reino verdadeiramente representando o reino de Deus. É muito complexo, a gente sempre quer simplificar, mas existe essa tensão na igreja durante toda a história, até hoje, entre a igreja mais institucionalizada e a igreja mais fiel aquilo que Deus realmente queria para a igreja. A igreja que Deus quer, a simplicidade, a centralidade em Jesus, vários aspectos que fazem parte do reino de Deus, nós temos essa tensão. Mas agora nós vamos ver uma terceira categoria, né? Quando fala assim, né, tem duas coisas e tem uma no meio, a gente sempre desconfia do meio, né? Mas assim, a gente tem, assim, essa tem uma terceira categoria, tem uma terceira coisa que está surgindo agora. Certo? Não é nem essa das 10 tribos e nem de Judeia. Tem uma terceira coisa que vai ser Samaria, como a gente vê depois no tempo de Jesus. Ok, então vamos ler aqui primeiro esse pedaço aqui, versículo 24 até o final do capítulo. Vamos entender a história e depois nós vamos começar a tentar tirar alguns princípios, algumas coisas importantes para a gente entender. Versículo 24, 17 e 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia. Ok, então, primeiro para a gente entender, o que está acontecendo aqui? No princípio do capítulo, e até antes disso, porque houve várias levas, o rei da Síria estava levando não todo o povo. Nunca, nem no tempo da Judeia, os cativeiros, esse cativeiro nunca levava o povo todo, levava uma grande parte, e geralmente começava com todas as lideranças. Então as pessoas que eram líderes da sociedade, não só líderes políticos, quando a Síria, depois, mais de 100 anos depois, Babilônia, quando eles levavam o povo para o cativeiro, eles primeiro levavam as pessoas com mais formação, com mais liderança, aqueles que eram líderes da sociedade, porque daí o povo ficava sem nenhuma liderança. E o objetivo, sempre o objetivo da nação conquistadora, o que, que é? Tirar a identidade. Tirar a identidade. E só para fazer um paralelo muito rápido, na China comunista, houve, quando eles tomaram o poder em 1949, havia uma igreja atuante na China. E tem até muitas histórias, a gente conhece, tinha tanto, assim, muitos missionários, tinham várias igrejas de várias denominações, né, durante o século XIX, o início do século XX, missionários do Ocidente foram para a China, e muita gente se converteu, então tinha uma igreja atuante na China. E uma das igrejas é a igreja, inclusive esse pessoal aqui do Bucafé, eles são, vamos dizer assim, herdeiros espirituais de uma das correntes da China. Porque um grande homem de Deus na China foi Watchman Nee, tem muitos livros dele. Ele foi uma das figuras mais importantes no plano de Deus do século XX, pela maneira como ele marcou as coisas que ele escreveu. Assim, ele influenciou muito a China, mas depois que ele ficou muito tempo na prisão, totalmente inutilizado. É um homem de Deus, um homem com muito potencial. É uma das histórias fantásticas de como Deus faz o grão de trigo cair na terra e morrer. Porque ele deu muito fruto na China antes dos comunistas. Ele deu muito fruto. Muitas igrejas, muitos ministérios. Aí ele resolveu ficar. Ele teve a oportunidade de sair, mas ele resolveu ficar depois que os comunistas tomaram o país. E ele foi preso. E ele ficou em torno de 20 anos, depois parece que ele foi solto, e pouco tempo depois que ele foi solto, ele morreu. Mas ele ficou em torno de 20 anos na prisão, sendo obrigado, ele conhecia inglês, ele foi obrigado, você acha que ele ocupava o tempo, a gente não tem muitos dados sobre essa época, mas parece que ele foi obrigado a traduzir manuais técnicos para o governo comunista, química, física. Então ele ficava fazendo isso na prisão. A gente fica pensando, meu Deus, um homem com tanta, assim, você, quem conhece um pouquinho da vida dele e dos escritos dele, sabe que ele era uma pessoa que podia ter feito grandes coisas para Deus. Mas o que aconteceu? Durante esses 20 anos que ele ficou na prisão, várias pessoas, acho que não foi assim, iniciativa de uma pessoa só, muitas pessoas começaram a pegar anotações, porque não tinha essa gravação que hoje a gente faz, se você perder a aula, que você pode assistir depois, não tinha isso no tempo dele. As pessoas anotavam, e tinha anotações das pregações dele. E as anotações das pregações dele viraram muitos livros. Eu nem sei quantos são, acho que mais de 30 livros. Né? São muitos livros, muitas preciosidades. Durante esse tempo que ele estava na prisão, a palavra dele estava indo para o mundo inteiro. Foi traduzido para muitos idiomas. E um companheiro, não era tão próximo a ele, mas um dos companheiros, um dos homens que trabalhava na igreja naquela época, chamava Witness Lee. Ele saiu, foi para Taiwan, né, que é a parte que ficou livre, depois ele foi para os Estados Unidos e começou um movimento, e esse pessoal que reúne aqui e na Estância Árvore da Vida são descendentes dessa linhagem. Mas isso é tudo para mostrar que qual foi a estratégia do governo comunista quando eles dominaram o país. Eles não começaram prendendo os cristãos. Eles demoraram mais ou menos 3 anos. Durante mais ou menos 3 anos, eles ficaram levantando dados, anotando, vendo todos os líderes, todos os pastores, todas as pessoas que influenciavam. E mais ou menos 3 anos, em 1951, 52, assim, foi uma coisa de uma vez, no país inteiro, eles prenderam milhares e milhares de líderes cristãos. Qual era? E depois eles proibiram, né, as igrejas cristãs de existirem. A igreja se tornou subterrânea, que significa assim, que tinha que se reunir de maneira escondida. Mas eles instituíram uma igreja oficial. A Rússia fez isso também. Eles instituíram uma igreja oficial que, se você, né, apesar de toda a verdade, porque a linha doutrinária era que não existe Deus, mas se você insiste, se você quer Deus, existe a igreja oficial, você pode fazer parte da igreja oficial. E é até interessante, né, que a perseguição faz os cristãos se unirem. Do lado subterrâneo, não existia mais presbiteriano, batista, pentecostal. A igreja subterrânea virou uma igreja só. E a igreja oficial também virou uma igreja só. Então existe união de ambas as partes. Eles uniram. Mas o que eu estou só querendo dizer que esses governos que dominam impérios, já houve isso muito na história, temos islamismo hoje, tinha o Império Romano que perseguia os cristãos no início da igreja, e assim vai. Esses governos que são todos, de uma forma ou de outra, governos do sistema do anticristo, do sistema do príncipe deste mundo, né, todos esses governos, o que eles querem fazer com o povo de Deus é exatamente o que estava acontecendo aqui. O que, que a Síria queria fazer? A Síria queria eliminar, não só dos judeus, né, mas eles faziam isso em outros países também, eles queriam eliminar a identidade do povo. Então, olha a estratégia deles. Eles pegavam os judeus, no início do capítulo, isso está, 17, versículo 6. No nono ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, deportou Israel para a Síria. Eles os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor e na cidade dos Medos. Então, ele tirou o povo de Israel e espalhou no império dele. Agora, ele vai deixar a terra, ficaram habitantes na terra, mas ele ia deixar o povo, aquela terra, sem ninguém para cultivar, para produzir alguma coisa para o próprio império? Não. Então, é isso que nós estamos vendo no versículo 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia. Só para vocês se situarem, Babilônia daqui a uns anos vai virar potência. Mas hoje a potência, hoje, né, nessa parte do capítulo, da história, quem manda naquela parte do mundo é a Síria. Na verdade, tanto a Síria como a Babilônia fazem parte do país que hoje nós chamamos Iraque. Okay? A Síria fica mais para o norte do Iraque, Babilônia mais para o sul. Mas nessa época, a Síria é que mandava, que controlava a Babilônia. Daqui 100, cento e poucos anos, vai virar. Babilônia vai crescer, vai se tornar forte e vai dominar a Síria. Mas aqui, então ele trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, uma estratégia do inimigo é levar para o cativeiro, tirar. Isso pode acontecer por perseguição, isso acontece também através de influência. Assim, Satanás tem muitas armas no arsenal dele. Ele ataca a igreja através de outras formas, né? Através de filosofias, de materialismo. Né? O inimigo ataca de várias maneiras. Então ele vai tirando para o cativeiro pessoas que poderiam ser usadas por Deus e ele coloca no lugar pessoas que não fazem parte do povo de Deus, que não tem, e faz uma mistura aqui. Versículo 25. No princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Eles não conheciam a Deus, não eram pessoas que serviam a Deus. Assim mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que se disse ao rei da Síria, a gente que deportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o que exige o Deus da terra. Ele mandou entre ela leões que a matam, porque não sabe o que exige o Deus da terra. Olha, gente, a gente lê o versículo 25, por exemplo, Deus estava bravo com o povo que não estava servindo a ele. Mas se você ler o capítulo todo, você vai ver que essa frase, na verdade, não veio de Deus. Deus não falou assim, eu vou mandar leões. Isso aconteceu e as pessoas tiraram essa conclusão. Nós precisamos, né, nós viemos de uma outra terra que tinha um outro Deus, que para o povo pagão, cada lugar tinha um Deus que mandava. Então eles chegavam em Israel, nessa parte aqui, eles falam assim, nós estamos sendo atacados por leões porque a gente não sabe quais são as exigências do Deus deste lugar. Então você percebe claramente que isso aqui é uma compreensão errada, é uma compreensão pagã. Falando assim, olha, vieram os leões, mataram algumas pessoas aqui e a gente agora precisa entender qual é o jeito do Deus da terra. Mas aí você vai ver o que eles fazem para resolver esse problema. Então, versículo 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste cativos, que ele vá e lá habite e lhes ensine o que exige o Deus da terra. Assim veio um dos sacerdotes que haviam transportado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Ó, legal, o cara veio e ensinou todo mundo como é que devia fazer. Agora, vamos pensar bem, quem que é esse sacerdote? Quem vocês acham que é esse sacerdote? Era alguém que morava lá antes, que foi levado para o cativeiro, voltou, né, por ordem do rei, e vai ensinar o povo como temer ao Senhor. Agora, vamos pensar, como é que o povo estava fazendo antes de ser levado para o cativeiro? Qual era a prática deles? Era o pecado de Jeroboão. Qual que era o pecado de Jeroboão? O pecado de Jeroboão não era falar não existe Jeová. O pecado de Jeroboão era justamente fazer essa salada, essa mistura, o que nós chamamos hoje de sincretismo, assim, misturar vários elementos e fazer daquilo, né, uma mistura aceitável para todo mundo. Então, esse sacerdote veio para mostrar como deviam temer ao Senhor. Agora veja só como é que ele ensinou. Versículo 29. Porém, os grupos nacionais, esses grupos que vieram de outros países, faziam os seus deuses. Eles não paravam de manter os seus deuses. Os punham nas casas dos altos. Aqui usa a palavra samaritano, que é assim, na verdade, assim, as pessoas que moravam em Samaria, mas nunca foi usada essa palavra antes, e parece que o original, talvez até sua Bíblia fala, em vez de samaritanos, fala o povo de Samaria, os habitantes de Samaria. Porque samaritano, como esse grupo que vai surgir, não existia ainda. Okay? Então, vocês entenderam? Vocês estão acompanhando? Precisa acompanhar aqui. Veio um sacerdote e falou assim: olha, o Deus dessa região aqui, ele chama Jeová, Yahvé, né? E você tem que fazer, e eu não sei como é que eles faziam essa mistura, né? Porque eles não iam mais para Jerusalém, eles não faziam os sacrifícios que Deus mandava, eles não tinham sacerdote, esse sacerdote, porque Jeroboão instituiu toda uma ordem diferente. O sacerdote de Jeroboão não era o sacerdote de Levi. O sacerdote Jeroboão era qualquer um que ele nomeava como sacerdote. Percebem? Então, o que esse sacerdote veio para ensinar é exatamente tudo que estava errado, as razões pelas quais Deus mandou o povo para o cativeiro. Então, o povo fala assim: ah, tá bom, então tem Jeová, mas então tem o Jeová, agora a gente continua com os nossos. E eles aproveitavam exatamente os lugares, sabe aquele que sempre fala, lugares altos, né, os bosques, onde tinha poste ídolo, todos esses lugares, né, que tinham um tipo de culto que Deus não agradava, versículo que nós acabamos de ler, 29, os grupos, né, esse povo, faziam seus deuses e os punham nas casas dos altos, que o povo de Samaria tinha feito, cada grupo nas cidades em que habitavam. E aí vai fazer uma lista, versículo 30 e 31, vai fazer uma lista de todos os deuses que cada povo trouxe da sua origem e que mantinha, né? Olha só, no fim do versículo 31, ainda fala que eles queimavam seus filhos no fogo, Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Versículo 32, olha que frase mais confusa. Temiam ao Senhor. Que tipo de temor é esse? É um temor assim: Deus, a gente não quer leão, a gente não quer destruição, então nós vamos apaziguar. Porque é assim que eles entendiam. Eles não entendiam aliança, não entendiam servir a Deus, não entendiam Jeová como uma pessoa que faz aliança, nada disso. Mas eles faziam menção, faziam algum rito, alguma coisa para dizer: nós estamos apaziguando o Deus Jeová, mas dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. até o dia de hoje. É, que dia de hoje que está falando? Sim, o cara que escreveu isso, que seria esse livro, Segundo Reis. Nós não sabemos exatamente quem compilou, quem colocou isso, mas como ele fala até sobre o livro de Segundo Reis, vai até o cativeiro de Judá, então era alguém que vivia no tempo do cativeiro, de Babilônia, o outro cativeiro. Então, vamos dizer, isso é daqui uns 100, 150 anos. Então, por isso que ele fala assim, até o dia de hoje, ou seja, 150 anos depois desse cativeiro. Então, ele teve tempo, o autor teve tempo para dizer isso, não foi algo que só aconteceu naquele momento. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor. Mas acabou de falar que eles temem. Como é que é? Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Agora, então, mais ou menos o que aconteceu é essa história aqui. Então, o rei da Síria tirou grande parte do povo que vivia lá, dos judeus, levou para outras terras. Então, lá eles iam, teoricamente, se misturar com os povos de lá. E ele mandou outros povos para morar no lugar deles, então ia misturar aqui também. Okay? Então, uma das coisas que eu queria que vocês notassem é o seguinte. O cativeiro... Nós temos falado sobre cativeiro. O cativeiro é o estágio máximo na linha de disciplinas de Deus. Deus usa várias outras disciplinas antes. Mas sempre, né, desde quando Moisés deu alertas, deu advertências, lá no livro de Levítico e Deuteronômio, quando ele falava, não se esqueçam de servir ao Senhor, não deixem de servi-lo. Se vocês não servirem, né, tem aqueles capítulos longos, né, que fala sobre todas as coisas que vão acontecer se vocês não forem fiéis à aliança de Deus. Então tem uma série de coisas. Deus vai fechar os céus, Deus vai permitir inimigos, Deus vai permitir doenças, Deus não vai prosperar o seu trabalho, Deus vai permitir a invasão de outros povos que vão tomar tudo que vocês têm. Então tem várias coisas que vão acontecer, mas sempre a última coisa era, se vocês realmente não se arrependerem, se todas essas coisas que eu vou fazer para que vocês se voltem para mim, se tudo isso não surtir resultado, a última coisa é, eu vou tirar vocês da terra prometida. Mas, como estou mostrando aqui, nem todo mundo saía da terra prometida. Não eram todos. Então, essa disciplina, essa medida drástica que Deus usa, na verdade ela tem duas moedas, dois lados. Um é ser tirado da terra, mas o outro lado, para quem fica, é receber essa invasão de pessoas de outros países, de outras terras, de outros deuses, para também misturar e tirar a identidade. A mistura tira a identidade. Gente, eu não estou aqui para criticar uma igreja ou outra. Nós temos visto assim, a situação da igreja hoje é lamentável em todos os aspectos. Quando a gente fala assim, tinha Judeia que era mais fiel, e tinha as 10 tribos que se afastou mais. Mas nós temos visto, já acabamos de estudar o rei Acaz em Judeia, que foi um rei terrível, e o povo de Judá também se afastou de Deus. Então isso significa que a igreja como toda a igreja, ela tem sido infiel ao Senhor. E isso tem mudado. Gente, leia o livro de Atos e compare com a igreja de hoje. Não é difícil. A igreja perdeu a sua característica. A igreja perdeu. Não estou falando toda. Existem pessoas, existem grupos, existem pessoas que estão sendo muito fiéis a Deus. Essas igrejas na China, igrejas perseguidas, muitas delas mesmo sem saber muita teologia, aliás, os missionários do Ocidente, alguns deles estragam mais, né, porque quando quem teve a oportunidade de ler O Homem que Veio do Céu, né, que é um testemunho mais recente da igreja lá na China, ele foi assim, eles viviam muito tempo sem ter quase Bíblia, era muito difícil ter uma porção da Bíblia, mas serviam a Deus, acreditavam na palavra, havia milagres, coisas tremendas, assim, se você quer ler um testemunho impressionante, e esse homem, ele está no Mundo Livre, ele veio para o Brasil, a gente teve a oportunidade até de ouvi-lo falar, assim, quer dizer, é uma pessoa de carne e osso, não é uma história, assim, é um testemunho que você lê aquilo, assim, gente, é o livro de Atos, é coisas impressionantes, você lê o livro de Atos, como o anjo abria a prisão, e Pedro saía da prisão, e outras coisas que aconteciam, você vai ler nessa história, é uma história impressionante, só que ele fala que quando houve épocas em que a China deixou um pouquinho mais fácil, hoje pessoas conseguem visitar a China e conhecer, ainda existe perseguição, mas não é como antes, eles falam assim que o pessoal do Ocidente vai lá, em vez de, logicamente não são todos, né? Mas alguns levam as suas divisões, chega missionário e fala assim, olha gente, esse aqui que é a doutrina certa, agora não escute aquele outro missionário que vem falar de outra doutrina, eles vão, assim, o povo na China não tinha esse negócio, para eles era a Bíblia, eles não tinham nenhum conhecimento das nossas divisões, né? E outra coisa que esse irmão, ele saiu, né, desse lugar, sofreu muito, sofreu tortura, sofreu muita coisa, né? Ele veio para o Ocidente e como muitos outros, eles falam assim, a igreja, a gente esperava, a gente sonhava, em um dia conhecer nossos irmãos que não têm perseguição, deve ser uma igreja pura, deve ser uma igreja maravilhosa, eles ficam sonhando e vêm e conhecem uma igreja contaminada, materialismo. Gente, chegou uma... Ah, tá aqui. Chegou uma mensagem esses dias, eu acho que é uma coisa recente, da esposa de um pastor chinês, que falou assim, o seguinte, nós... não tenham dó dos cristãos na China. Pelo menos as perseguições nos mantêm alertas para o fato de que estamos numa guerra espiritual. Sabemos para quem estamos lutando. Também sabemos quem é o inimigo e lutamos todos os dias. Por isso, talvez sejamos nós, os cristãos da China, que devamos orar pelos cristãos dos países livres. Pois às vezes, com tanta diversão, tecnologia, facilidades e liberdade, muitos já não consigam perceber a guerra espiritual que os cerca. Penso que a perseguição é o segredo que ao mesmo tempo explica o crescimento das nossas igrejas e a estagnação do evangelho em vários países que possuem liberdade religiosa. Vamos admitir que no Brasil, pelo menos, a igreja está crescendo, mas... Eles estão falando assim, de lugares como na Europa, Estados Unidos, em parte, Canadá, tem muitos lugares assim onde a igreja está mais estagnada, né? Com tanta liberdade, com tanta facilidade. Olha a frase final. Estamos livres no meio da perseguição, ao passo que fora da China, muitos cristãos estão presos no meio de tanta liberdade. Achei... fantástico. E eu já tinha visto nesse livro, eles falando assim que lá na China, eles não oram para que acabe aquele governo. Eles não oram. Gente, é um governo anticristo, é um governo do sistema diabólico, que quer acabar com a igreja. Mas eles não oram para que aquele governo acabe. Eles oram para que eles sejam fortes e firmes e que deem testemunho no meio daquilo lá. Então, é tremendo isso, né? Então, esse é o quadro, né? Nós estamos diante de um quadro em que Satanás está tentando fazer com que a igreja perca a sua verdadeira qualidade, a sua verdadeira identidade. Essa é a tática. Ok, do versículo 35 até o final, ele vai falar agora sobre... ele vai falar sobre a, sobre a aliança de Deus com o povo de Israel. Versículo 35. Quando o Senhor fez uma aliança com eles, com o povo de Israel, lhes ordenou, não temereis. Agora, eu queria que vocês notassem, é uma coisa que eu sempre falo, que para mim é sempre uma chave. Eu estou lendo um texto, tem vários tipos de leitura bíblica. Você pode ler, você está lendo em sequência. Então, você lê a Bíblia de capa a capa, claro que você quer que o Senhor fale com você, mas a leitura sequencial, ela serve para você entender a história da Bíblia. Então, nem sempre você vai ter uma revelação, mas você precisa conhecer a história da Bíblia. Você tem que entender que a Bíblia é um livro. Tem muitos autores, mas a Bíblia tem começo, meio e fim. A Bíblia tem uma narrativa, a Bíblia tem uma história, a Bíblia tem muitos detalhes sobre o que aconteceu no Velho Testamento e no Novo, e como é que Deus chegou. Então, nem sempre você deve ler pensando, eu quero uma inspiração, eu quero ficar alegre. Claro, a gente quer que Deus fale conosco, que Deus fale das maneiras mais inesperadas. Mas eu estou querendo dizer assim, tem várias maneiras diferentes de ler a Bíblia. E uma delas é assim, se você não fez isso pelo menos umas 10 vezes, porque não é ler a Bíblia uma vez que vai te dar essa base. Mas se você não leu várias vezes a Bíblia de capa a capa, isso é muito importante. Tem outra maneira que você lê, assim, mesmo como assim, tipo um devocional, e não é tão importante, Deus fala assim, não é tão importante o contexto da história. O contexto da história às vezes vai ajudar, mas você pode ler um versículo, Deus está falando com Josué, não temas, todo lugar onde tem coragem, suba, Deus, eu estou te dando a terra e tal. Claro que para você aplicar isso de maneira certa, você precisa do contexto, mas aquilo pode ser uma palavra de Deus para você naquele dia, né? Eu já vi histórias de pessoas assim que receberam, na Segunda Guerra Mundial, um pessoal nas Filipinas, leu um negócio que Deus falou com Moisés, para de rodear esse monte, vai para outro rumo, assim, não tinha nada a ver com a história de lá, eles receberam uma palavra de Deus, que eu não lembro mais exatamente o que era, mas que eles tinham que sair daquele lugar onde os japoneses iam atacar, e receberam essa direção de Deus lendo a Bíblia, e não tinha nada a ver com a história, então Deus faz isso. Então você tem a leitura devocional, você tem a leitura sequencial para você entender a história toda, e tem o que nós estamos fazendo aqui, que é uma leitura aprofundada. Nós queremos cavar mais, nós queremos entender o que isso significa, qual a aplicação, de que maneira que esses mesmos princípios são válidos para nós hoje. Então, isso envolve estudo, isso envolve você cavar mais. É claro que quem está aqui há 20 anos, né, que nós vamos fazer em maio, quem está aqui há 20 anos, não, se dependesse só do estudo aqui de domingo, você não ia conseguir essa visão panorâmica, né, que era o título original do estudo, né, que era para ser uma visão panorâmica da Bíblia, mas nesse tipo de estudo nós não estamos ganhando uma visão panorâmica, né, isso você vai ganhar numa leitura mais rápida, mais geral, mas esse estudo aqui é para aprofundar, você entendendo a visão panorâmica, você começa a entrar nos detalhes para conseguir aplicar mais e entender o que realmente está acontecendo. Então, é isso que nós estamos fazendo. E uma das chaves que eu uso para entender o que Deus... Assim, porque a Bíblia não registra história só como história. Sempre os relatos históricos têm algo... eles eram... Sabe como é que os judeus chamavam esses livros históricos? Eles chamavam assim os profetas anteriores. Os livros históricos, eles chamavam de profetas. Porque o estudo da história é profético, é isso que nós estamos fazendo. Tem os profetas Isaías, Jeremias, que são os profetas que vieram depois, mas esses livros históricos, eles eram livros proféticos também, porque ensinavam como Deus estava agindo naquele tempo. Então, o que é uma das chaves para entender... Qual a lição? O homem que Deus usou para fazer esse registro histórico, o que o Espírito Santo estava inspirando esse homem para mostrar alguma coisa? Ele não só falou, então o povo de Israel foi levado cativeiro, ponto final. Não, ele foi falando, foi por causa disso e disso e disso. Agora, essa segunda parte do capítulo, que ele vai falar, ele está falando sobre os samaritanos e tudo mais, ele enfatiza uma palavra. Acho que eu não vou falar qualquer palavra, vou terminar a leitura do capítulo, ver se vocês notam uma palavra, já apareceu na parte que nós já lemos, mas principalmente essa última parte aqui, tem uma palavra que é muito frisada. Vamos ler, ver se vocês conseguem identificar qual é. Então, versículo 35 de novo. Quando o Senhor fez uma aliança com eles, lhes ordenou: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas o Senhor que vos fez subir até do Egito, com grande força, com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e as ordenanças, as leis, os mandamentos que ele vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis a outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Antes ao Senhor vosso Deus temereis, é ele que vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não deram ouvidos, mas fizeram segundo o seu antigo costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor, mas serviam as suas próprias imagens de escultura, também seus filhos, filhos de seus filhos, fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. Qual que é a palavra? Temereis. Não temereis. E já estava antes na história, não é? Porque eles estavam sendo atacados por leões, então eles tinham que temer ao Senhor, né? Então, eu contei aqui 11 vezes nesse trecho, desde o versículo 24 até o último versículo, 41. 11 vezes ele fala sobre temer ou não temer. Ele usa a expressão, né? E todo mundo, acho que quase todos já ouviram alguém dizer, eu nunca conferi esse dado, né? Mas dizem que tem 365 vezes na Bíblia não temas ou não temereis, né? Não temeis. Então, algo que eu acho que hoje talvez a gente não vai ter tempo de entrar mais, mas eu queria só... acho que dá para a gente começar a entrar nesse assunto. O que é temer? Okay? Isso é o ponto central aqui que ele está falando, por causa do temor dos leões, que ele trouxe o sacerdote, e aí tem aquela frase contraditória que eles passaram a temer Jeová e os outros deuses também, e aí no versículo 32 fala assim, temiam ao Senhor, 33, temiam ao Senhor, 34, não temem ao Senhor nem fazem segundo os seus estatutos. Então eles temem, mas não temem, ok? Então eu já falei sobre isso outras vezes nessa aula, falei sobre o temor de Deus que o próprio Jesus tem. Então a gente precisa entender, eu só vou fazer uma abordagem rápida, só para a gente situar um pouquinho, que Deus deseja ser temido, mas tem um temor errado e tem um temor certo. Então só para colocar os fatos principais, ele fala assim, não é para temer outros deuses. Quando ele fala assim de inimigos, por exemplo, quando era para eles entrarem, lembra? Quando eles era para os espias entraram na terra, viram os gigantes, aí eles ficaram com medo dos gigantes, por causa do medo dos gigantes, né? Tem um texto, vamos ler rapidinho em Êxodo 14, que mostra esse contraste. É para temer o Senhor e não é para temer outros deuses e não é para temer outros perigos. É para a gente temer só a Deus. Então a pergunta é, como que esse temor de Deus é um temor de medo? É um temor assim, eu não posso pecar porque se eu pecar Deus vai me pegar, Deus vai me castigar, Deus vai fazer alguma coisa ruim comigo, assim... Tipo o temor de uma criança, né? Assim, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou apanhar, alguma coisa desse tipo. É esse tipo de temor de Deus? Essa é uma pergunta. Que tipo de temor que a gente tem que ter? E a outra pergunta, como é que a gente faz para não temer o que a gente está vendo e para temer só o Senhor? Como é que a gente faz Porque, vamos ler aqui, Êxodo 14, aquela história lá, que eles já tinham saído do Egito, estavam diante do Mar Vermelho, o que aconteceu mesmo? Quando estavam diante do Mar Vermelho, versículo 10, 14, Êxodo 14, 10. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. É o problema, né? Eles não deviam ter levantado os olhos, né? Eles levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. A minha Bíblia fala temeram muito. Tem uma outra tradição que fala assim, que eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram assim, apavorados. E clamaram ao Senhor. Se o versículo terminasse assim, se a história, o versículo termina aqui, mas se a história do que eles fizeram, se terminasse aqui, não seria tanto problema. O problema é que eles, o que eles fizeram depois que eles ficaram com medo, o que, que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Tá, quando você está com medo, você clama ao Senhor. Até aí não tem problema nenhum. Mas o problema é, depois, o que, que eles falaram? Então, Moisés, não era isso que a gente falou? Quando que eles falaram isso? Deixa a gente quieto aqui no Egito, que é muito melhor a gente ficar trabalhando de escravo do que a gente morrer no deserto. Então, inclusive em outras ocasiões aqui, não fala que foi isso, mas quando aconteceu de não ter água, outras situações, quando eles queriam carne, a Bíblia fala que isso era tentar o Senhor. E nós já vimos isso aqui, ó, como uma das coisas na lista do Novo Testamento que a gente não deveria fazer. Então, por isso que a gente não pode temer outras coisas. Que quando a gente teme, a gente começa a duvidar de Deus. A gente começa a questionar, até assim, então, tá vendo? A gente saiu do Egito para morrer aqui. Que tipo de confiança é essa em Deus? Né? Claro que a gente nunca faz isso, mas eles faziam isso. Né? Foi por não ter havido sepulcros no Egito, por que fizeste isso tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios. Gente, isso é um tipo de blasfêmia, não é? Era melhor servir aos egípcios do que ficar confiando aqui em Deus e ver Deus fazer milagres e Deus nos socorrer e Deus vir ao nosso... Gente, é uma coisa absurda. Mas diante do que eles estavam vendo, a gente sabe que a nossa reação seria a mesma. Moisés, porém, versículo 13, disse ao povo, não temais. Estai quietos. Essa palavra significa, fiquem calmos, aquietai-vos. Acalmai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então, agora eu vou ler. Então, a primeira, o contraste é temer ao Senhor. Se nós realmente tememos ao Senhor, nós não vamos temer as outras coisas. Então, tem um temor certo e tem um temor errado. O que que o povo, esse povo de outras nações, o que que eles queriam? Por que que eles mandaram falar com o rei da Síria? Nós não estamos sabendo como lidar com o Deus da terra. O que que eles queriam? Eles queriam assim, puxa, deve ter um Deus maravilhoso, que o povo aqui dava sempre bom testemunho, a gente queria conhecer o Deus deles, era isso que eles queriam? Não. O que que eles queriam? Eles queriam simplesmente aquela ideia pagã. E é uma ideia até hoje. E a própria igreja cristã tem ajudado a promulgar essa ideia de que Deus existe simplesmente para resolver nossos problemas. Então era uma ideia assim, você teme a Deus, você faz as coisas que Deus exige, Deus exige que a gente dê o dízimo, Deus exige que a gente vá na igreja várias vezes por semana. O que que Deus exige para que a minha vida melhore? Não é mais ou menos isso? Então a gente tem essa ideia assim, eu temo a Deus no sentido assim, eu faço o que é necessário para ganhar o que eu quero. Então o temor a Deus é diferente disso. O que Deus queria no temor, que ele queria que o povo temesse a ele, era outra coisa. Não era medo do que vai acontecer se eu não estiver servindo a Deus, não é medo assim de um castigo, era realmente algo relacionado, o temor o temor a Deus está relacionado com outras palavras. Então eu só vou ler em Deuteronômio, talvez 10, acho que tem, eu gosto sempre de repetir que Deuteronômio é um livro maravilhoso, principalmente, assim, eu estou falando assim como leitura inspirativo, né? Assim, uma leitura que te inspira. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, os capítulos que têm genealogias, os capítulos que têm medidas do tabernáculo, tudo tem seu valor, mas é claro que não é o capítulo que você vai escolher para ler quando você está querendo assim, receber uma inspiração de Deus. Então, o livro de Deuteronômio, até mais ou menos o capítulo 12, é um discurso assim, maravilhoso. Esses primeiros 12 capítulos são tremendos, e os últimos, né, de 20, 27 em diante até o fim também são maravilhosos. Então, no capítulo 10, vamos ver aqui o versículo 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Esse versículo já tá explicadinho. O que que Deus está querendo de vocês? O que que Deus está pedindo? Tá, tem todos os mandamentos, mas tem algo que é a pergunta que eu faço. Como que a gente faz para não temer os egípcios ou outra situação que está diante de nós? E se a gente está lendo a Bíblia corretamente, virão tempos muito difíceis. Eu espero que seja na nossa geração. Às vezes a gente pensa assim, eu podia morrer antes de vir toda essa perseguição, né? E ficar livre assim, depois eu só fico assistindo de lá, né? Mas essa não é o desejo de Deus, é que a gente queira, não queira sofrer, mas que a gente queira realmente dar o testemunho que Deus deseja. Ele está esperando alguma coisa de nós. Enquanto a igreja não corresponde, enquanto a igreja não demonstra o que o Senhor quer de ti, enquanto não acontece isso, Jesus vai voltar para ser envergonhado. Em 2 Tessalonicenses fala que ele virá para ser glorificado. Então virão tempos difíceis, Daniel fala, Apocalipse fala, a gente tem muitos textos, Mateus 24 fala, a gente tem muitos testemunhos de que virão tempos difíceis, muito mais difíceis do que nós já achamos que estamos passando por crises. Isso aí não é nada que nós já vivemos até agora. Pensa no que os outros, nossos irmãos na fé, estão vivendo hoje, e nós precisamos disso. Que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames. Na verdade, quando ele fala que temas, ele está explicando aqui, isso aqui é um pacote. E eu já falei isso, para mim a melhor coisa, porque quando fala, Hebreus 5, acho que versículo 7, fala que Jesus clamou com lágrimas e com angústia no jardim de Getsêmani, e ele foi ouvido por causa da sua reverência, por causa do seu temor. Então, quando você pensa que o Filho de Deus temia Deus, você sabe que Jesus não estava com medo de Deus, mesmo porque a Bíblia afirma, que é um negócio que eu não consigo nem entender essa possibilidade, mas a Bíblia afirma, Jesus afirmou, que ele não precisava ir à cruz. Ele já era Deus. Então Jesus não estava dizendo, eu preciso fazer alguma coisa para eu ser aceito por Deus, para eu ser glorificado como Deus. Não, ele já era Deus. Ele não precisava fazer mais nada. O que que Jesus temia então? Por que que Jesus tinha temor? O mesmo temor que deve haver no coração de um casal ou de qualquer situação de amizade, de uma coisa maravilhosa, uma aliança que Deus te deu. Você não quer fazer uma coisa errada? Talvez você já tenha um sentimento de desprezo, de não querer uma coisa errada. Mas nós sabemos que a nossa carne não é sempre assim. Você pode desejar uma coisa errada. Isso faz parte da nossa natureza caída. Mas por que que eu não vou fazer? Porque eu não quero perder a coisa mais preciosa que eu tenho, esse temor. Por isso que o temor está junto com o amor. Porque quando você realmente ama, não é um temor de medo. É medo. Medo de perder alguma coisa. Não é medo do que aquela pessoa vai fazer com você. Então, o que Deus quer de ti? O que, que Deus estava querendo? Que vocês temam o Senhor teu Deus, que andem em todos os seus caminhos, que o amem, sirvam ao Senhor teu Deus todo o teu coração e de toda a tua alma. Depois, pulando aí para o versículo 20, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te apegarás e pelo seu nome jurarás. É isso que Deus queria. Eu não vou abrir nesse texto, mas está em Êxodo 20, 20. Depois que Deus apareceu no Monte Sinai, com todas aquelas, com fogo, com terremoto, com fumaça, assim, o povo ficou com medo. Aí, você lembra como que o povo reagiu? Uau, nós ouvimos Deus falar. Eu quero mais. Não falaram quero mais. O que eles falaram? Isso foi fantástico, isso foi incalculável, isso foi uma coisa tremenda. Mas Moisés, fale com Deus para nunca mais fazer isso com a gente. Então, e Deus falou assim, tá bom, Deus, claro que Deus entendia tudo que estava envolvido, mas você sente o coração de Deus, Deus falou assim, eu fiz isso para que eles pudessem me temer todos os dias da sua vida, para que eles nunca quisessem se apartar de mim. Ele queria um relacionamento, ele queria o amor de aliança, ele queria hesed, ele queria que as pessoas entendessem que ele tirou do Egito, ele abriu o Mar Vermelho, ele deu água, mesmo quando eles reclamavam, ele sustentou, ele fez tantas coisas, e ele fez isso para que as pessoas pudessem temer. Não é um temer de correr dele, é um temer de não querer perder algo maravilhoso que Deus estava oferecendo, ok? Eu vou ler agora tem muitos textos que falam sobre isso, mas eu vou ficar só com mais um, Isaías 51, versículo 12. Isaías também é um livro maravilhoso, nesse sentido que eu falo, assim, de uma... Porque tem vários tipos de literatura, tem vários tipos de textos na Bíblia. E tanto Deuteronômio, nesses capítulos que eu falei, mais no início e mais no fim, quanto Isaías, do capítulo 40 para frente... não estou falando que é mais palavra de Deus, mais inspirado, não estou falando assim, é um estilo de leitura que é uma coisa fantástica, é uma leitura que flui, assim, Deus falando, por que que alguém iria atrás de um outro Deus? Tem capítulo após capítulo aqui em Isaías, é coisa tremenda, e ele fala muito nesses capítulos sobre não temer. Não temas, eu estou contigo, eu vou te livrar, você não precisa temer, né? E aqui no versículo, Isaías 51, versículo 12, ele fala, eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal? Ué, quem és tu? Eu sou um cara fraco que eu temo quando tem um perigo, né? Mas ele fala assim, quem és tu? Porque está dizendo, se você está vendo que eu, e isso também tem todo um contexto, porque ele está há capítulos falando sobre a grandeza de Deus, que Deus... foi quem criou todas as coisas, da grandeza, da superioridade, de tudo que Deus é. Então ele fala assim, quem és tu para dizer assim que eu que sou Deus, estou falando que vou te proteger, para você dizer eu vou temer uma outra coisa. Não, eu não tenho direito de temer mais nada na vida porque ele é o principal, ele prometeu, eu não tenho direito de temer. Eu sei que a gente precisa ouvir isso todos os dias, eu sei que a gente, assim, isso não é uma coisa que permanece sozinho, não é porque você talvez esteja até enxergando isso agora, que amanhã você vai acordar e ficar, sair da cama com força e pode vir o leão que for, que Deus está comigo, não é bem assim, a gente sabe que não é, mas por isso que a gente tem a palavra para ler e reler, e sempre voltais, quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, onde está o furor do que te atribulava? Então, é isso, né? Deus fala que Ele é e não tem ninguém que deveria nos causar temor. Se nós pudermos, pelo menos, entender que quando nós tememos outras coisas, assim, a gente teme a situação econômica, a gente teme doenças, quem que não fica apavorado de receber uma notícia de um exame? A gente tem acompanhado várias pessoas e assim, a gente sabe, nós já vivemos isso também, a nossa família, a nossa casa, assim, aquela coisa assim de, não, tem que fazer um exame, e o que vai dar esse exame, né? E, outro dia um irmão contou assim, até que não foi uma notícia ruim, mas o médico da esposa dele falou assim, eu não posso te dar o resultado por telefone, você vai ter que vir conversar comigo. Né? Ainda bem que não foi nada de ruim, né? Mas assim aquela sensação é terrível, né? É terrível. Mas se a gente pudesse entender que a gente temer qualquer outra coisa, qualquer Deus, qualquer força, qualquer poder, qualquer circunstância, qualquer pessoa, né? O islamismo, se você começa a pensar, já pensou esses radicais tomarem conta, sei lá, do Brasil, de outros lugares, como é que a gente vai, como é que você viveria? Não seria uma coisa apavorante você viver numa situação? A gente viu, hoje tem as cenas, eles fazem questão, né, de mostrar as cenas. Então, nós realmente precisamos nos voltar para Deus. E eu vou voltar nisso, né? Não na semana que vem não tem aula, mas nós vamos voltar nisso, mas eu só quero, assim, fechando, voltando para o texto que nós lemos, eles queriam saber como que eles podiam fazer para Deus não mandar leões para atacá-los, ok? Então, isso não é por ali que nós vamos achar a nossa libertação de medo. Eles tentaram fazer de um jeito, sim, e criaram algo totalmente diferente, algo que, como eu falei, não era nem das 10 tribos e nem de Judá. Nós vamos falar mais sobre isso também. Mas esse temor que eles tinham, por isso que fala assim, eles temiam ao Senhor e mantinham os outros deuses. Depois no versículo seguinte, mas eles não temiam o Senhor, porque isso não é o temor de Deus. E a gente precisa aplicar isso, porque... se nós tememos ao Senhor só para ver se a gente ganha alguns benefícios, só para resolver os problemas da nossa vida, a gente pode ter certeza que isso não é o verdadeiro temor de Deus, isso não vai nos aproximar de Deus. A solução é conhecer mais a Deus, esse Deus que anseia por nós, esse Deus que nos conquista, esse Deus que se revela como o grande eu sou, esse Deus que nos tirou do Egito. Nós temos que sempre voltar nisso, né? Que Deus nos resgatou. Nós não somos o povo judeu que saiu do Egito, mas nós somos o povo por quem Jesus morreu na cruz. Então Ele deu tudo o que Ele tinha para nos resgatar e fez algo impensável. É uma coisa absurda pensar que um Deus se faria tão humilde como alguém que morresse na cruz como um criminoso. Então, precisamos pensar em tudo isso e voltar a nossa atenção para tudo isso, para a gente entender o que é o verdadeiro temor de Deus, né? Senhor Deus, nós confessamos a Ti nesta manhã que nossa tendência realmente é manter o Senhor, mas junto com outras coisas. Na nossa vida temos visto tantas vezes sobre idolatria, como a idolatria nos afeta hoje. Tem tantos outros deuses, tantas coisas que às vezes comandam a nossa vida, a nossa fidelidade, o nosso dinheiro, o nosso emprego, tantas coisas que podem representar outros deuses na nossa vida. E nós queremos fazer essa mistura de temer o Senhor, que precisamos do Senhor, mas tememos também outros deuses simultaneamente. Então, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor. Ó Deus, o que o Senhor pede de nós hoje? É a mesma coisa, que nós pudéssemos temer ao Senhor de verdade, no sentido de reverenciar, no sentido de adorar, no sentido de ver o Senhor como, com quem o Senhor é, grandioso, tremendo, pronto em misericórdia, sempre nos defendendo. Muitas vezes, quando nós reclamamos, murmuramos, o Senhor continua nos defendendo. Quantas vezes o Senhor já fez isso na nossa vida, Senhor? Ó Deus, que nós possamos ter um coração para temer o Senhor com todo o nosso coração, Senhor. Para que todos os outros temores sejam expulsos da nossa vida. E o nosso coração possa ser integral, íntegro para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém.